se um sujeito sábio chamar a atenção dele, o Madrich Otto encaminha ele, guia ele, Muhan lekabel et dvarav ultaken ma'asav, ele está disposto a consertar as suas atitudes. Por quê? Porque no íntimo ele sabe que os erros dele são provenientes da falta de inteligência que ele não a tem, ele reconhece isso. Por isso, então, ele está disposto a ouvir alguém que chama a atenção dele. Aval zeh haham be'enei atzmo. O sujeito que só ele entende. Lo yekabel shum he'ara me'aherim. Esse sujeito não vai aceitar nenhuma observação de ninguém. Inclusive, ele fica bravo se alguém chamar a atenção dele. Que o Hacham Agadol Mikulam, pois nos olhos dele, ele é o sujeito mais esperto e mais inteligente que tem. Lachen matzavo garua mi matzav aksil. A situação dele é melancólica. É pior do que o tolo. Porque ele acha que ele é o tal, que ele é o inteligente. Oi, vavoi, se alguém chamar a atenção dele. E se alguém chamar a atenção dele, ele não vai consertar absolutamente nada, porque ele não quer ouvir ninguém, porque ele acha que ele entende melhor que todo mundo. Amar Atzel, Shahar Baderech Ari Ben Arhovot. Só para lembrar os senhores que todos esses são psukim do Shlomo HaMelech. E a continuação de um pasuk atrás do outro. Um sujeito preguiçoso, já foi dito sobre ele bastante antes, o que ele diz? Shahar Baderech, tem um leãozinho no caminho. Ari Ben Arfavot, e tem um leão grande
nas ruas.
Então o que ele faz? Ele encosta o corpo e ele não sai de casa. Amar Atzel Shahar Baderech Ari Ben Arfavot. Pergunta ao Rav Haim, por que que essa sequência do Shlomo HaMelech que falou antes de um sujeito Hacham Be'enav e de repente vira agora e fala sobre um sujeito que é preguiçoso? Qual é a conexão que existe entre esses dois psukim no sentido da gente entender qual é a relação que há entre Hacham Be'enav e entre um sujeito preguiçoso? Que a dogma metsuya le mishe machshiv et atzmo hacham beyoter mekulam hu atzel. Diz o Rav Haim que o exemplo evidente de quem se considera hacham nos seus olhos, o exemplo mais típico é o atzel. Por quê? O preguiçoso. אשר בתירוצים שונים הנראים לחכם בעיניו, הוא עצל, הוא פרגיסוזו, כלומר, לא כיף הזה או גומה כואזה, איתו, אלין קוסטה הוא קורפו נסה אבנטואו סבדוריה כאיתן. איתו דעת הג'וסטיפיקטיבס, אלין לא פזה איסו, אלין לא פזה אכילו, כי נברדלי הפרוסטדנציה דלס אה, a preguiça, mas é os tirutzim, as justificativas e as desculpas que ele dá para não fazer as coisas. Harazé amitim hu mechaseh al atzluto kefisha mesirat yesharim meta'er et pahadav amefuzarim vamegohachim shel ha'atzel. E esse sujeito com várias justificativas, diferentes justificativas, que parecem nos seus olhos que elas são justificativas que provêm da inteligência, ele acaba encobrindo a sua preguiça. Como o Mesirat Yesharim também explicou, que um sujeito preguiçoso, ele fantasia um monte de medos, e um monte de coisas totalmente que são engraçadas para outras pessoas. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa, por que você não veio para Minha ontem? Ele diz, ah, tem leões no caminho. Eu nunca vi leões, como se você está fantasiando leões? Quer dizer, são desculpas que não tem cabimento e que as pessoas, inclusive, riem e dizem que desculpas esse sujeito está nos trazendo. Diz o Rafael, é verdade que a pessoa precisa tomar cuidado com certos perigos que a vida pode trazer. É certeza que o sujeito tem que procurar atravessar a rua no farol. É certeza que o sujeito tem que procurar, quando está guiando, ser prudente. É certeza que o sujeito, quando tem o farol, viu que o farol virou amarelo, não dá de inteligente, para, certo? Então, tem certa coisa na vida que ninguém se omite ser necessário a pessoa tomar cuidado, porque se ele não tomar cuidado, pode trazer perigo. Mas, de repente, o sujeito diz, por que você não veio hoje para o shiur? Ah, porque tem leões no caminho. Eu nunca vi leões. Como, onde você está vendo leões no caminho? Essas são desculpas que o Rafaim chamou elas de megohachim. Elas são, inclusive, engraçadas. Como? Só ele que está vendo os leões? Kimonam yesh la'adam lizer misakanot metsuyot que divrei agmará bemkom de shachiyach hezeka shane. A Gemara fala sobre uma situação de um sujeito chamado Shaliach Mitzvah. E a definição de Hazal é que Shaliach Mitzvah, ele não corre perigo, enam nizokim, não são prejudicados, nem behalichatam, nem behazaratam, nem na ida, para fazer a mitzvah, e nem na volta, quando ele terminou de fazer a mitzvah. Que, na verdade, quando ele terminou de fazer a mitzvah, eu podia pensar que agora, sim, ele pode ser prejudicado. Mas como ele foi para a mitzvah e está voltando da mitzvah, shluhei mitzvah enam nizokim. A Gemara faz algumas perguntas em alguns lugares, mas a gente viu que teve pessoas que fizeram mitzvah e foram prejudicadas. A Gemara responde que bemakom de shachiyach hezeka shane, aonde é um lugar que sabe-se que tem um perigo, você não pode dizer shachiyach mitzvah enam nizakim lo balichatam ve lo bahazatam. Vou dar um exemplo que não está na Gemara. Tem uma ponte para a pessoa passar. E a pessoa, antes de passar, fincou o pé na ponte. E vê que essa ponte é de madeira, e que ninguém trocou já faz 100 anos, e a água comeu essa madeira, e se ele pisar, bruxa, tem uma mitzvah para fazer agora. Não faz a mitzvah. Por quê? Porque bemakom de shachiyach hezeka shane. É verdade que shirihei mitzvah enam nizokim lo ba'alichatam ve lo ba'hazaratam. Porém, quando tem um perigo eminente, a pessoa não pode se arriscar. Agmará sim traz um exemplo. Isso é Agmará em Masechet Kiddushin. Que uma pessoa foi, estudaram recentemente isso? Sulam Raua. O que esse sujeito foi fazer? Foi fazer uma mitzvah de o quê? Kibud Avaim e Shiruah Hakem. São duas mitzvot que estão sobre elas, longa vida. De repente, esse sujeito caiu da escada. Por quê? Are shirichei mitzvah enam nizokim lo balichatam ve lo bachazaratam. A Gemara diz que o sulam era raua. O sulam, a escada era bamba. E quando a escada é bamba, não tem essa proteção. Hashem criou o mundo nos primeiros 6 dias. E depois disso, Hashem quis que o mundo se dirigisse al pi hateva, de acordo com a natureza. E toda vez que a gente fala sobre isso, a gente tem que acrescentar que a palavra hateva é 86 e Elohim com rei é 86. O que quer dizer? que também a natureza tem a mão de o quê? De Hashem. A natureza cresceu. Cresceram frutas na árvore. É a natureza, sim, é verdade. Mas quem é que embutiu, essa palavra é certa? Na natureza, que as árvores dessem frutas, é o Eloquim. Prova é que o valor numérico da palavra Hateva, a natureza, e Eloquim é o mesmo, 86. Então, existe sim o conceito de Shlihei Mitzvah Enam Nizokim Loba Lichatam Veloba Hazaratam. Mas quando? No lugar que não tem perigo eminente. A Gemara diz, Bimkom de Shachiach Ezeka Shane. Quando um lugar onde tem perigo é diferente. Avalatze, vamos voltar agora para a relação que existe entre Ish Hacham Be'enav, um sujeito que só ele que entende, ele não está disposto a ouvir absolutamente ninguém. Qual é a relação? Em seguida, Shlomo HaMelech diz, Amar Atzel, disse o preguiçoso que eu estou vendo que tem leões no caminho, e por isso ele não sai de casa. Avala Atzel, que Hipuile Atzluto, o sujeito que é preguiçoso, para encobrir a sua preguiça, Mefahed Mehashashot Rehokot Velo Higioniot. Ele tem medo de... Ele suspeita de coisas totalmente longe de acontecer e coisas que não têm um raciocínio comum. Leão no caminho? Quem é que viu o leão no caminho? Como? Shlomo HaMelech não define isso dessa maneira. Ele define que uma pessoa preguiçosa, para não fazer certas coisas, ele procura encontrar justificativas que, na verdade, elas não existem. Ele encontra perigos que não são perigos comuns. Não esqueçam que antes ele disse claramente, Rafael, que a pessoa tem que tomar cuidado com certas coisas que pode a pessoa correr perigo e não fazê-las, certo? A pessoa está vendo que o carro está correndo que nem um louco, certo? E ele sabe, ele por favor correr. Não corra, porque ele está correndo mais do que você e ele pode simplesmente chegar mais rápido do que você atravessar a rua. Então é certeza que isso precisa tomar cuidado. Mas esse senhor, que é chamado aqui a ser pelo Shlomo HaMelech preguiçoso, ele encontra mil e uma justificativas para não fazer certas coisas. Eu contei para vocês algumas semanas atrás, e acho que cabe aqui para a gente poder entender isso um pouco melhor, muitas vezes o Rav Yisrael Zalman Metzer, Zecher Tzadik Livracha, que era um grande homem em Yerushalayim, autor do livro Eben HaEzer sobre o Rambam, pediu para ele para ir para esse lugar ou para aquele lugar. A primeira coisa que ele fazia era vestir o paletó. E depois ele decidia se ele vai ou não. Porque se o sujeito não põe o paletó, ele não sabe se a decisão dele é proveniente da preguiça ou é uma decisão acertada para aquele lugar não é o propenso agora a ir. Alguém pedia para ele escrever uma carta de recomendação para o livro. A primeira coisa que ele fazia era pegar um papel e um lápis e uma caneta. Já quebrou a preguiça. Agora ele vai decidir se ele vai escrever ou não. Já não entra aqui a preguiça que vai demovê-lo, se é de fato necessário e correto dar essa carta de recomendação para fulano. Porque o lápis, a caneta e o papel já estão na mesa, e eu já estou sentado na mesa. Agora, sim, eu posso tomar uma decisão equilibrada, não proveniente da preguiça. Rav Habair, lech ulmat Torah mimenu. Kach katav, וחזל פרשו העניין כמין חומר, להראות אביכן מגעת יראת תאהל להפריש האדם מן המעשה הטוב. Os nossos chachamim foram longe para nos ensinar e nos mostrar até onde chega o temor de coisas que não têm cabimento, que elas acabam demovendo a pessoa de uma atitude correta. Shemenamek et atzluto besibot shekol ha-shomea odam tzohek al choser ha-svirut shebahem. Ele dá justificativas que qualquer pessoa vai rir dessas justificativas. E Aslan meshuchnar shepahadav mutzdakim. E o preguiçoso, ele está simplesmente convencido de que suas suspeitas são totalmente justificáveis. Amanhã, Bezat Hashem.
Muito bem, nós estamos na fase Nashin Memhet e vimos que uma pessoa preguiçosa, ela encontra várias justificativas para a sua preguiça. Agora nós estamos no parágrafo que começa com Rabcha Ba'ir Lechurmat Torah Mimeno. Shlomo HaMelech continua no Mishlei dizendo: o seu Rav está na cidade, vá e estude Torah com ele. Kach katav Hazal Pershu Ha'inyan Kemin Homer Le'arot Adechan Magat Yirat Ha'Hevel Le'afrish Ha'adam Min Ha'Maaseh Ha'Tov. Quis com isso Shlomo HaMelech, de acordo com o que Chachamim nos explicaram, nos mostrar até onde chega o temor de uma pessoa tola, que acaba se abstendo de ir, inclusive de fazer coisas boas, por causa dessas suas tolices e justificativas que não têm procedência nenhuma. Shemenamek et atzluto besibot shekol ha-shomea otam tzohek al choser ha-svirut shebaim. Ele justifica a sua preguiça por vários motivos, que toda pessoa que ouvir esses motivos, ele vai rir de tanta ilógica que tem. Ve'atzlan meshuchna shepohadav mutzdakim. E o sujeito preguiçoso, ele está convencido que seus medos procedem. Como disse antes, Amar Atzel, Shahal Baderech, Ari ben Arhovot, tem leões nas ruas. Amru, Shiva Devarim Amar Shlomo Ba'atzel. Chachamim disseram que Shlomo HaMelech disse sete coisas em relação ao preguiçoso. Keitzad Amru Le'atzel. Que disse Shlomo HaMelech? Hare Rabcha Ba'ir, seu Rav está na cidade. Lechul Motara Mimenu, vai, estude com ele Torah. Vou Meshiv Otam, Mitere Ani Mina Ari Sheva Derech. Ele responde: eu tenho medo do leão que está na rua. Apesar que normalmente os leões, eles vivem em desertos, eles vivem em florestas e não em lugares povoados. Rabcha betocha medina. E falam para o Atzel: o seu Rab está no país. O kvar yoter bekirvatcha. Shohe beshchunatcha. Ele já está mais próximo de você. Ele está no mesmo bairro. Amar lahem, mitkare ani shelo ye'ari ben arhovot. Eu tenho medo que não apareça de repente um leão. Vezu shtud gdola yoter, ki arayot enam megeim klal lerhovot kiriya. Isso é pior ainda, porque nos bairros é evidente que não tem leões. Afal pichen u hoshesh, u meshuchna bevadaut shachen yesh siba mutzdeket lapahad. E ele mesmo assim está convencido que ele tem justificativas suficientes para o medo que ele tem. Omrim lo harei hu betoch beitecha. O Rav está na sua casa. Bebet amegurim bonim tzet diratcha. Bederet asmucha ve'alecha rak litvot bederet ve'leikanes. Você tem apenas que bater na porta e entrar. Ele é seu vizinho. Aproveite a oportunidade na página Shin Memhet. Aproveite a oportunidade para estudar com seu Rav. Omer lahem, im ani holech etzlo, ani motze apetah neula. Se eu for na casa do meu Rav e bater na porta, a porta está trancada, ninguém vai me abrir. Leshema elech, por que eu vou ir? Bevadai achshav Rabbi Yashen. Certeza que agora o Rav está dormindo. Oxe, atai no mekabel kahal, ou não é o momento dele receber as pessoas? Le'atzel barulu shekol animukim atipshim she'amar hem ta'anot retziniot. Para o sujeito preguiçoso, todas as justificativas tolas que ele justificou, para ele são justificativas extremamente sérias. Provavelmente muita gente não vem no shiur e diz o Rav não vai vir hoje. Ele resolveu o problema. Sheharei eno mitkaven leshatot banu. Por que que ele acha que as justificativas dele são ponderadas? Porque é certeza que ele não está rindo de nós. Este atzer, esse preguiçoso, ele não está fazendo gozação de nós. Então, ele está convencido das justificativas que ele traz. Se ele soubesse que as palavras, as justificativas são tolas, ele teria vergonha de falar isso perante as pessoas. Sharei barosh varishana, o matei tatsmo, al korhacha shechoshe bertzinush, etirusav amitiim, porque senão ele estaria enganando a si mesmo. Então é certeza que ele está achando que as justificativas dele são coerentes. Hadelet tisov al tzira ve'atzer al mitato. Shlomo Melech dá mais um passo. Da mesma forma que a porta gira em torno do seu eixo, assim também o preguiçoso, ele se vira na sua cama de um lado para o outro. Hadelet tisof al tzira ve'atzel al mitato. Peresh Rabenu Avraham Eben Ezra. Hadelet tisof al tzira behisagera ubipateha. A porta, quando se abre e quando se fecha, ela gira em torno do seu eixo. Vechen atzel yisof al mitato. Mitzad el tzad velo yakum levakesh mehiyato. O sujeito preguiçoso, ele fica na cama e vira de um lado para o outro e não vai em busca da sua, do seu sustento. Kelomar, haderet yomnam betnu'a matmedet mistovevet betzad el tzad. Aval ena zaza mimekoma. É verdade que a porta gira em torno das dobradiças, mas ela continua no seu lugar, ela só gira de um lado para o outro. Kach gama atzel, hu kivyachol pa'alatani, ele é ativo, hu na' mitzad el tzad, ele se mexe de um lado para o outro. Avadrak bemitato, aonde ele é ativo? Unicamente na sua cama. O behemet enorse davar, ele se mexe de um lado para o outro na cama, mas na verdade, na prática, ele não está fazendo absolutamente nada, porque ele está marcando o passo. Por isso que o Shlomo HaMelech, diz o Rabbi Avraham Eben Ezra, comparou o Atzel à porta que gira em torno do seu eixo. Ela não está parada, a porta. Quando ela abre, vai para esse lado. Quando ela fecha, ele vai para esse lado. Mas ela está no mesmo lugar. Assim também o Atzel, ele está na cama. É verdade que ele se mexe de um lado, de repente ele vira do esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo, mas não sai do lugar. Perush no sab katav Rabbi Avraham Eben Ezra. Rabbi Avraham Eben Ezra trouxe mais um perush. Adele tisov al shepitho adlatot latzet ish veish milemelachto veadayin haatzel al mitato. A porta gira em torno do seu eixo, e as pessoas já saíram para o seu trabalho, mas ele, o Atzel, continua na sua cama. Anashim potchim et haderet v'yotzim lemlechet yomam. As pessoas abrem a porta e saem para o seu trabalho. V'ilu Atzel, eu não me tragueço, mas esse bechá, se eu não quero ouvrim, o adain yashen umutar bamita. O preguiçoso, ele não se comove, que as pessoas todas já estão na rua, e ele está ainda na sua cama. Ele tem justificativas que ele acha que são totalmente certas. Está frio, tem leões, o Rav está dormindo, ele não vai vir hoje, ninguém vai me abrir a porta. הוא אינו חש בטוב, לכן מחובתו לשמור על בריאותו ולישון עוד 10 דקות. Ele disse que ele precisa cuidar da saúde, ele não está se sentindo muito bem, ele precisa mais 10 minutos para dormir. Se ele não dormir mais esses 10 minutos, ele vai ter dor de cabeça o dia todo. Essas são as justificativas, se ele ficar parado. Agora, o Rafaim passa por um assunto muito interessante e importante, principalmente na nossa geração, onde toda kula tzricha bedika. Toda kula que a pessoa for fazer, kula é o contrário de khumra, precisa livdok se esta kula tem alicerces na halakha. O Rav Yaakov Hillel, eu citei para vocês que ele recentemente escreveu um livro chamado Alaha Ari, explicando que muitos dos nossos minhagim são baseados sobre o Ariza. E no fim do livro, ele traz muitos rabanim que dizem que quanto mais existe decadência das gerações, existe a necessidade de leahmir. Eu já tinha visto isso no testamento do Rav Chaim Palachi Zecher Tzadik Livracha. O neto do Kafahaim Ivadel Lechaim Tovim, não é esse que vem aqui. Um dos netos do Kafahaim vem de vez em quando aqui. Tem um outro que mora em Yerushalayim, escreveu muitos livros também, muito grande. Ele imprimiu o testamento do Rav Chaim Palachi. E no testamento do Rav Chaim Palachi ele escreve muito da importância nas últimas gerações de não lehakel, mas sim leahmir. Já tem uma gemará que o Rabbanon Kotler mefateach otá no seu livro Mishnat Rabbi Aharon, que quanto mais as pessoas são desconhecedoras da Torá, não quero usar uma palavra mais, então é motivo maior de nós fazermos humorot e não lehakel. Diferente de como muitas pessoas imaginam que deveria ser. E o Rav Yaakov Hillel traz não só esse testamento do Rav Chaim Palachi, mas de várias fontes, o quanto é importante em não fazermos kulot. Por isso, o Rav Chaim diz que toda kula tzricha bdika. Taman atzer yado batzalahat nil'a lehashiva el piv. Chega a tal ponto a preguiça do preguiçoso que ele já está com a mão dentro do prato e ele tem preguiça de trazer a mão até a boca. Isso não quer dizer que todo preguiçoso tem preguiça de comer. Não, isso não. Shlomo HaMelech mamshich beti'urav lehatzik befanenu ad kama nil'ag ha'atzel. Shlomo HaMelech continua nos relatando o quanto é ridículo o sujeito preguiçoso. Se afilo peulot peshutot anogot lekiyumo hagashmi ha'achshavi eino ose. Mesmo atitudes necessárias para sua sobrevivência material, nesse momento ele também não as faz. Beomro she'atzer mitayef melioshit et yado sheba nimtza ocher el piv kedei leechol. E nos diz Shlomo HaMelech que ele tem inclusive preguiça, já está com a mão dentro do prato, já fincou o garfo, mas ele tem preguiça de trazer o garfo até a sua boca. Le'ahar kol ha'la'ag b'itnahagutu ve'ashtuyot she'to'en ha'atzel, kefi she'Shlomo HaMelech hifli leta'er. Agora diz o Rav Chaim, depois de todo o ridículo e toda a tolice do comportamento de um sujeito preguiçoso que Shlomo HaMelech nos mostrou, o mosif she'atzut mevi'a le'si'im hadashim shel evilut. E nos diz Shlomo HaMelech que o preguiça leva a um campo maior ainda de tolice. Vehi, hacham atzel be'enav mishiv'a mishivei ta'am. Ha'atzel, hu machshiv et atzmo yoter hacham mishiv'a anashim המבארים לו בטוב טעם את גינות העצלות בטענות משכנעות שאין בידו להפריך אותם. הוא עצל ופרגיסוסו, ריסי קונסידרה מייס אינטליג'נטי, דו כיסטי פסואס, כי איסטאו טנטנדו אספליקאי אספרסה פראלי, וכוונטו אין נגטיבה הפרגיסה, אי קום פונדרסויס, כי נותן כמו השסלס. ועם כל זה, עצלותו משחדת את שכלו, להאמין שתירוצה בנימוקיו אמיתיים ונכונים. Com tudo isso que tem sete pessoas que esclarecem para ele com mínimos detalhes o quanto é negativo ser um sujeito preguiçoso e que não tem contestação nenhuma das explicações que eles deram, mesmo assim, ele continua na sua preguiça, porque a sua preguiça o suborna, suborna a sua mente, fazendo acreditar em todas as justificativas que elas dele, que são corretas. האם לאחר כל כך הגיחוך והשטות שבעצלות לא מתבקשת מאליה הצבחה של העצל, על העצל? Depois de toda essa situação vexatória, toda essa situação tola do עצל, não se pede então agora que se dê grito forte em cima deste sujeito preguiçoso? וזה מה שכתב המשרד ישראל, ששומעות צבח ואומר, צובח ואומר, חכם עצל בעיניו ישבע משווה טעם. É o grito que Shlomo HaMelech agora está dando, dizendo que este sujeito, que se considera esperto e inteligente mais do que todo mundo, mesmo com sete pessoas que deram para ele explicações suficientes, e explicações que não tem como rechaçá-las, ele continua ainda na sua preguiça. Adam matzdik et atmo bechol midara'al memiuhad ve'atzlut. A pessoa justifica a sua pessoa com toda e qualquer, com qualquer característica negativa e de uma forma especial a pessoa se justifica quando ele tem preguiça. Ka'amur, Shlomo HaMelech meyahetz la'atzel et ha'chisaron shu hacham be'enav yoter meharbe anashim nevonim amasbirim lo et ta'uto. Shlomo HaMelech nos mostra que o sujeito preguiçoso ele tem defeito muito grave. Ele se vê com seus próprios olhos como mais inteligente do que todo mundo, mesmo depois que muitas pessoas procuraram explicá-lo o quanto é negativa a preguiça. Tudo isso por que ele não aceita? Por causa dos interesses e dos seus desejos. Diz o Rav Chaim, nós temos que entender, toda e qualquer má característica que a pessoa tenha, acaba fazendo a pessoa se inclinar e acaba fazendo a pessoa errar no seu raciocínio para justificar, inclusive embelezar, mostrar o quanto é positivo esta má negativa. Mesmo que pessoas inteligentes e sábias disserem, e dizem para ele, olha, essa característica é negativa. Por que especificou de uma forma mais específica, Shlomo HaMelech, que o Atzel é Hacham Be'enav e justifica a sua preguiça? Para toda e qualquer outra característica negativa, a pessoa se considera inteligente nos seus olhos, e acaba justificando os seus erros. E por que que o Shlomo HaMelech frisou mais a questão da preguiça? A tshuva hi, she'omnam nachon shebechol midara'a, keta'ava ve'gaava adam hacham be'enav, u'mazdik et atzmo. É verdade que em todas as características negativas, como por exemplo, o desejo, o orgulho, a pessoa é inteligente nos seus olhos, ele se justifica. Agora, sakana she'yachshiv atzmo kehacham ve'tzodek, נגד כל בעלי ההיגיון מצויה יותר בעצלות מכל שאר המידות. Porém, para a pessoa se considerar inteligente e se considerar correto no seu raciocínio, contra todas as pessoas que têm a maior lógica possível, você encontra isso numa pessoa preguiçosa. מפני שהיא תכונת יסוד מהותית בטבע האדם, porque é uma característica da essência da pessoa, que גוף האדם עפר מן האדמה, porque nós somos formados de quatro coisas, afar, Esh, Maim e Ruach. E o Afar é uma das coisas que fazem parte integral da pessoa. Adam milashon adamah v'yisibat ha'atzlut, mekevan shegeuto ena manahat o leakir b'shifrutu ha'tiv'it ulhodot b'chulshotav, lachen hem me'oreret ene sikhlo b'tirutzim shonim asher b'libo yidmeshem amitiyim. E com isso ele procura justificar todas essas suas atitudes. Torá mizó. O ino mistapek benimukim betirutzim leaziket itnahaguto, ela boné mifzar misvivó o mithaperbo. Não só que ele justifica sua preguiça e encontra teses para poder justificar, mas não só isso, mas como também ele constrói uma fortaleza em sua volta e ele se esconde dentro dela. Vezot aledei shemamtzi leatzmo shita b'hayim. Shekach, be'azlat yadayim ube'itiyut tzarich lihyot. Ele agora, inclusive, inventou uma linha de vida. Que o quê? Que a pessoa tem que viver de uma forma desleixada, tem que ser devagar, e assim tem que viver. Ve'yan haga tova v'aretzuya. Ele se convence que esse é o melhor caminho. Ve'u hacha. E ele é um sujeito que se vê como inteligente nos seus olhos, que praticamente não temos como influenciar ele para que ele mude essa sua característica, pois ele está tão seguro de suas filosofias que ninguém consegue demovê-lo. הדרך להשתנות לטובה היא על ידי שיחשוד בעצמו שמעשיו ודעותיו נובעים מרשתנות בלבד, וכל הנימוקים היפים הם שקר. Qual é a forma que o acel, o preguiçoso, pode mudar a situação? Quando ele passar a suspeitar de si mesmo que suas atitudes e seus raciocínios são provenientes única e exclusivamente do seu corpo mole, e todas as justificativas que ele está dando, elas são totalmente infundadas. Vekar. Gam bishar amidot ara'ot, que divrei a Mesirat Yesharim, shekol kula tzricha bedika. E também em todas as outras características, como a pessoa pode consertá-las, quando ele começar a desconfiar que tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa, não é possível que todo mundo pense de uma forma e eu seja o único que pensa dessa forma. Só assim que ele pode começar a se despertar e começar a explicar para si mesmo que todas as justificativas que ele dá para essas suas atitudes, elas são infundadas e elas são, inclusive, vexatórias. E é isso que o Mesirat Yesharim quis dizer, shekol kula tzricha bedika. Toda vez que a pessoa percebe que ele está tendo uma tendência para ser um sujeito mais, como se fala, culá?
Leniente.
Quando ele percebe que ele está sendo leniente, ele precisa começar a ver se de fato ele tem razão, ou o que está causando essa conduta de culá são os desejos, as vontades dele. Ele está subornado pelos seus desejos, pelas suas vontades. Ala Adam lif'ol lehefech mimachshavato arishona. Vamos dar um exemplo. A pessoa entra no supermercado. Ele quer alguma coisa do supermercado. Ele tem o desejo de comprar e comer isso do supermercado. Ele diz, provavelmente não tem nada isso. E põe no carrinho. Por que que ele colocou no carro? Por que que você provavelmente não tem nada? Pode-se comer alguma coisa sem asgarrar? Ele sabe que não pode comer sem asgarrar. Por que que ele coloca isso no carrinho? Porque nesse momento ele está subornado pelo seu desejo. E por isso que o Mesirat Yesharim diz, Kol kula tzricha bedika. Toda a atitude de kula, a pessoa precisa parar para pensar. Não só em comida. Qualquer atitude que é uma atitude que não é positiva, a pessoa muitas vezes encontra justificativas por que ele agiu dessa maneira. Então, antes dele agir, ele tem que começar a pensar e dizer, tem lógica isso? Será que isso pode? Será que eu não estou sendo subornado pelos meus desejos materiais? Nós já vimos esse assunto e é bom que ele voltou aqui agora. A pessoa tem que agir o contrário do seu primeiro pensamento. Porque sempre o nosso primeiro pensamento é proveniente do Yetzer Hara. Mori Verabi, Hagaon HaTzadik Rav Dester Zatzal, Amar Beshem HaSaba, Rav Simcha Zibu Mikerem Zatzal, כאשר יש לאדם ספקות בעניין מסוים איך להתנהג. Se a pessoa tem dúvida como ele deve se comportar, ישים אל ליבו מה הייתה המחשבה הראשונה שעלתה בדעתו לפתרון הבעיה. Para ele prestar atenção qual foi a primeira ideia que surgiu na sua cabeça. ויעשה ההפך ממנה. Para ele fazer o contrário da primeira ideia. Que as bevadai osé nachon. Aí é certeza que ele está fazendo certo. Que a rishon, que a razão a rishon, a tzatz veribó, o desejo primeiro que começa a lejar dentro da pessoa, a hediot kofetz barosh, como o Chachaim disseram que o tolo, ele está sempre se antecipando, noveia me a yetzer hara mushras petivó. O primeiro ímpeto da pessoa é proveniente do Yetzer Hara. Então, antes de fazer qualquer coisa, temos que pensar, qual foi a primeira ideia? Ah, a primeira ideia foi essa? Então, essa primeira ideia, de onde era proveniente? Era proveniente do Yetzer Hara. Então, temos que fazer justo o contrário da primeira ideia. Que ladat mai aderech hanechona lalechet ba, para que a pessoa saiba qual é o caminho correto, צריך לחקור ולדרוש ולחתור לשורשי הספק. É necessário que a pessoa investigue, que a pessoa procure, que a pessoa penetre até a raiz da dúvida. ולהתבונן הרבה מה טוב וראוי לעשות, e refletir bastante o que é o correto e o que é necessário fazer. לא מחליטים כל כך במהירות, כפי שעולות במחשבה מיד המסקנות הנובעות מכוחות הרע שבקרבו. Não se age com ímpeto, com rapidez, dos primeiros pensamentos e das primeiras conclusões que a pessoa tem, porque essas são provenientes do lado negativo que tem dentro de nós. במיוחד צריך אדם לחשוד בעצמו. A pessoa tem que desconfiar de si mesmo. Não é dos outros, é dele mesmo. O que nós fazemos é desconfiar dos outros. O que nós temos que fazer é desconfiar de nós mesmos. צריך אדם לחשוד בעצמו, שמא החלטותיו הראשונות הפזיזות, ele tem que refletir que talvez as suas primeiras decisões são precipitadas e provenientes de sua preguiça. Existe preguiça física, existe preguiça mental. Muitas vezes a pessoa tem preguiça de pensar, e a preguiça de pensar leva ele a conclusões erradas. Por quê? Porque ele vai de acordo com o ímpeto, com a primeira ideia. E a primeira ideia é porque ele não quer continuar pensando. Então existe uma preguiça também mental. Ou é pesado ele fazer isso, então ele prefere não fazer. Mas talvez tenha que fazer. ולכן מחליט לעשות מה שעולה בדעתו במחשבה ראשונה. Ou et mashekal la'asot. A pessoa decide fazer a primeira coisa que ele pensou, ou ele decide fazer aquilo que é mais fácil. E nem sempre aquilo que é mais fácil é o correto. Rabbi Simcha Zibu Mikerem Zatzal, hashash, shemenuhato be'emtza ayom novat me'atzlut. O Rabbi Simcha Zibu Mikerem, que é o famoso Rav conhecido da Yeshiva de Kelem, ele suspeitava de si mesmo que se ele descansava um pouco à tarde, é proveniente da sua preguiça. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu estive pensando sobre isso esses dias. Uma pessoa quando está o tempo todo em atividade, vamos supor, ele veio fez filar de manhã, estudou um pouco, saiu para o trabalho e trabalhou o dia todo. Quando chega no fim do dia, é muito difícil ele estudar. Porque dá um cansaço. E é um cansaço normal. Agora, se ele tivesse que continuar no ritmo que ele estava, ele só vai sentir o cansaço quando ele parar. Eu estou sendo claro? Sim. Então, o Rav Simcha Zibu Mikelem era Rosh Yeshiva. Ele tinha que estar sempre atento o que acontece na Yeshiva. Fora atento, ele tinha que ensinar. E ele tinha que estudar para poder ensinar. E para poder ensinar e com a cabeça limpa e com a cabeça sossegada, é necessário fazer uma pausa depois. Se a pessoa acordou às 5, é necessário que ele faça uma pausa às 2, se ele quer continuar no ritmo de estudo. Mas o Rav Simcha Zibu Mikelem, ele, quando ia descansar durante o dia, e é justificável que ele precisa descansar, porque ele tem que dar shiur, as pessoas vão vir falar com ele, ele tem que estar com a cabeça lúcida, tem que estar descansado. Mesmo assim, ele desconfiava que talvez esse descanso era proveniente de sua preguiça. Ka'amur, al-adam lahshod be'atzmo. A pessoa tem que se suspeitar de si e não dos outros. Ve'lifhon kol ma'aseimu pe'ula tova, o shema chas v'shalom ma'asei yetzerara. Investigar cada atitude, se a atitude é proveniente de uma atitude positiva, o chas v'shalom do yetzerara. כמו שסיפר הגאון רבי אבא גרוס בר זצ"ל, רבו הסבא מקדם, שבסוף ימיו כאשר היה חלש, quando ele já estava com uma certa idade, estava mais enfraquecido, ותשוש, התעלף פעם והשכיבו על המיטה. Ele desmaiou e colocaram ele na cama. לאחר זמן התעורר מעלפונו, depois de algum tempo ele se despertou do desmaio que ele teve. Vigilante Asmon Munah al-Sapa Behem Tsayom. De repente, ele está no sofá, no meio do dia. Bechash Enora Gidishkavba, no horário que ele não estava acostumado a deitar. Veat Saak al-Asmon, oi! Aí ele gritou. É certeza que esse deitar agora é proveniente de o quê? De preguiça. Mas as pessoas colocaram ele no sofá porque ele desmaiou. Emergência. Mas ele, que o tempo todo questionava, não as outras pessoas. Ele falou isso 3 vezes antes. Nós estamos acostumados a suspeitar dos outros. Não estamos acostumados a suspeitar da nossa pessoa. Mas um homem de Mussar, como era o Rav Simcha Zibu Mikelem, ele suspeitou de si mesmo que o deitar agora no sofá, se é 11 horas da manhã, mapitom, talvez é preguiça. Oi, Atzlut. Ele próprio gritou, dizendo preguiça. Queria sair da cama rápido, com toda a fraqueza que ele estava. Ele pensou que talvez ele está deitado, porque ele está preguiça. Então, o que nós concluímos daqui? Que a pessoa tem que estar o tempo todo desconfiando de si. E não tomar atitude a primeira que vem no lampejo da ideia da pessoa. Porque essas atitudes são provenientes do Yetzer Hara. E a pessoa muitas vezes tem preguiça de continuar a pensar. Explicamos que tem preguiça física. E tem uma preguiça que me parece ser pior do que a preguiça física. É a preguiça da pessoa pensar. Nem sempre o primeiro pensamento ele é o correto. Então é necessário avaliar esse primeiro pensamento, se ele é proveniente do Yetzer Tov ou do Yetzer Hara. E o Rav Simcha Zibu Mikelem nos recomendou que quando a pessoa vai fazer uma atitude, para ele pensar qual foi o primeiro pensamento que ele teve. E fazer o contrário do primeiro pensamento. Porque o primeiro pensamento é de ímpeto. E o ímpeto, muitas vezes, ele é do Yetzer Hara e não do Yetzer Tov. Essa é a Lechem Sipur. O Rav Chaim Volozhin é conhecido como aluno do Gaon Mevilna. Rav Chaim Volozhin chegou um dia no Gaon Mevilna, todo eufórico, que quer abrir uma yeshiva. O que, que os senhores imaginam que o Gaon Mevilna respondeu para ele? Que não, que não. O que, que nós poderíamos pensar? Uma pessoa que abriu uma yeshiva, e o Gaon Mevilna fala para ele não, que o Gaon Mevilna não quer que tenha mais uma yeshiva. A yeshiva do Rav Chaim Volozhin foi a yeshiva pioneira que até hoje o sistema de ilimud nas yeshivot segue este ilimud. Depois de não sei quanto, um ano, dois anos, não sei especificar exatamente, voltou o Rav Chaim Volozhin para o Gaon e perguntou para ele: Rav, eu quero fazer uma yeshiva. Ele falou assim: Hazaku Baruch. Deu para ele a mão e mandou ele fazer yeshiva. Aí perguntou para ele: mas por que que da outra vez o senhor não me liberou e agora... Da outra vez você veio com uma garra tão grande, que não é uma garra normal, é uma garra do Yetzer Hará. E se você tivesse feito a yeshiva naquela época, não ia dar certo. Agora você vem cauteloso. Você não vem com ímpeto. Você vem com o pé no chão. Agora a yeshiva que você vai fazer vai dar certo. Se você tivesse feito na época, ia fechar essa yeshiva. Porque não era normal esse ímpeto que você tinha. Era um ímpeto que não é do tzad Yetzer Hatov. Era o ímpeto do tzad Yetzer Hará.
Página 5. Adam matziket atzmo bechol midah ra'a u'miyuchad be'atzmo. A pessoa tende a se justificar com qualquer característica negativa que tenha. E principalmente, quando a pessoa tem momentos de preguiça, ele procura sempre se justificar. Encontrar um motivo por que ele, de fato, justifique esta preguiça. Nós vimos anteriormente que Shlomo HaMelech atribui ao sujeito preguiçoso um conceito que ele é Hacham Be'enav, que só ele entende. Ninguém entende melhor do que ele, e com isso ele consegue justificar todas as situações de preguiça que ocorrem na sua vida. Ele se considera mais esperto, mais inteligente do que todos esses que podem explicar a ele qual é de fato o erro cometido. Tudo isso por causa dos interesses e dos desejos da pessoa. Diz o Rahim, nós temos que entender o que há de diferente entre uma pessoa preguiçosa e todas as outras más características. Todas as más características acabam fazendo que a pessoa tenha uma certa tendência, que a pessoa se engane e se justifique, e acabe, inclusive, embelezando a atitude, mostrando que essa atitude ela é positiva quando ela é negativa. Mesmo que pessoas inteligentes e sábias disserem que esta característica é negativa, que ela não é aconselhável, imken bechol tchuna shlilit, em toda e qualquer característica negativa, a pessoa que possui essa característica, ele é um sujeito sábio nos seus olhos, ele entende melhor que todo mundo, porque ele tem mil e uma justificativas para essa má conduta, para essas más características. E por que que Shlomo HaMelech então optou, justamente em relação ao sujeito preguiçoso, o conceito de Hacham Be'enav, que ele é o que mais entende e o mais esperto? Hatshuva hi, se omnam nachon se bechol midah ra'a ke ta'ava ve ga'ava adam hacham be'enav umatzik et atzmo. É verdade, diz o Rav Chaim, e a resposta, por que que Shlomo HaMelech optou justo hacham be'enav no conceito da característica de ser um sujeito preguiçoso? A resposta é que, de fato, em cada característica negativa, como, por exemplo, ta'ava, desejos, gava, orgulho, a pessoa é um sujeito que se considera sábio nos seus olhos. O matzik et atzmo, ele sempre se justifica. אבל הסכנה שיחשיב עצמו כחכם וצודק נגד כל בעלי ההיגיון, פורעים, הוא פיריגו דלי סיקונסידרר הוא סוג'טו דיסברטו, הוא סוג'טו סביו, אי פרינסיפלמנט הוא סוג'טו כתן חזן, קונטרה תודה הספסואס כתן הלוג'יקה, מצויה יותר בעצלות מכל שאר המידות. הג'נטי אינקונטרה este perigo muito mais em alguém que tem a característica de preguiça do que nas outras. Me preenche itchunat yesod mahuti beteva ha'adam. Como foi explicado anteriormente, já que o ser humano foi criado me'afar, então a questão de atzlut, ela é proveniente de uma das quatro coisas que formam a pessoa. A pessoa é formada de afar, é formada de ruach, formada de mayim e formada de esh. Mas principalmente afar, porque a própria Torá, quando criou Adam, como eu vou dizer, que Hashem criou Adam afar mina adamah. Então, e essas quatro, vamos fazer de novo um pequeno resumo sobre isso. Essas quatro coisas que compõem, os quatro elementos que compõem a pessoa, que são a água, o ruach, o esh e o afar, cada uma desses quatro elementos é proveniente de alguma característica do ser humano. Por exemplo, vamos pegar o esh. Do elemento esh é proveniente o kaas, o nervosismo, e por conseguinte a gaavá. Do elemento afar é proveniente a preguiça e a tristeza. Entre esses quatro elementos, a Torá definiu que o Adam foi criado mina afar. Então, já que o afar tem a ver com atzlut, automaticamente a questão de atzlut no ser humano é uma coisa mahuti, é uma coisa da essência do ser humano, em que ele tem que guerrear contra esta característica com todas as suas forças. Por isso, que Shlomo HaMelech atribuiu justo ao Atzlan o conceito de Hacham Be'enav. Em todas as más características, a pessoa tende a se justificar, tende a dar explicações o porquê que ele tomou esta ou aquela atitude. Mas o perigo maior está da pessoa ser Hacham Be'enav no conceito de atzlut, no conceito de preguiça. Por quê? Porque preguiça, ela está ligada com afar. E afar é uma das coisas mahuti, uma das coisas essenciais da formação do ser humano. Por isso, eu repito um trecho aqui. Mipnei shehi techunat yesod mahutit beteva ha'adam. A característica de atzlut é uma coisa básica da essência do ser humano. Por quê? Ki guf ha'adam afar min ha'adama. O corpo da pessoa, ele é feito de afar. E o afar é o que leva a pessoa a atzlut. Adam milashon adama vehi sibata atzlut. Se vocês estão lembrados, foi citado um midrash anteriormente aqui, que quando Akadosh Baruch Hu disse para o Adam Arishon que ele dê nome para todos os animais. Depois que Adam Arishon terminou dando o nome para todos os animais, e Hashem perguntou para ele, qual é então o seu nome? Você deu o nome para o Ari, você deu o nome para o Ze'ev, você deu o nome para o Sus, você deu o nome para o Hamor, você deu o nome para o Tzvi, você deu o nome para o Nesher, e o seu nome como é? Adam Arishon respondeu para Hashem que me parece que me cabe ser chamado Adam. Por quê? Porque eu fui criado afar min ha'adama. Mas, na verdade, na palavra Adama tem dois conceitos. Tem o conceito de Adama, terra, e a pessoa, se não trabalhar sobre suas características, ele vai ser um sujeito afar mina adamah, ele vai ser um sujeito preguiçoso, lento, devagar. Precisa o tempo todo alguém estar atrás dele.
Mas a palavra Adama também pode ser interpretada como Adamé. Adamé é Elion. A pessoa tem dentro de si a capacidade, pelo fato que ele tem a parte espiritual, de ser semelhante, inclusive, ao Criador. Já lhes disse isso algumas vezes, mas dentro desse conceito, para que a gente possa entender ele melhor, nós temos que um pouco desenvolver este raciocínio. O Gaon Mevilna tem um livro chamado Aderet Eliyahu. Derech Agav Ben Ishchai tem um livro com esse mesmo nome. Em Parashat Bereshit, o Gaon Mevilna explica como é possível que Yehudá Ben Temá, um dos Tanaim, tenha dito, Heve Azkanamer, seja audaz como o tigre, Kalka Nesher, leve como a águia, Ratz Katsevi, rápido como o cervo, Vegibor Kaari, e valente como um leão. Como se pode pedir para um ser humano ter estas características? O Gaon explica de uma forma impressionante. Ele diz que Akadosh Baruch Hu criou Adam Arishon depois de ter criado todos os seres. Estão embutidos dentro do Adam Arishon as características de todos os seres. E por isso que o Adam Arishon tinha a capacidade de denominar o Ari, de Ari, leão. Tinha a capacidade de denominar a águia, Nesher. Tinha a capacidade de denominar o Tzvi, Ratz. E tinha a capacidade de denominar o Nesher, o Namer, o tigre, como audaz. Por quê? Porque dentro do Adam Arishon, pelo fato que ele foi criado depois de todos esses, automaticamente tem dentro dele embutido as características desses seres todos. E por isso ele podia chamá-los, tinha condições de chamá-los pelo nome deles. Porque ele tem dentro dele essas características. Mas de outro lado, o Adam Arishon tem algum, o Adam Arishon, que é o símbolo de todos, toda a Enoshut, de todos os seres humanos, tinha também a Neshama, que é Helek Eloah Mimal. Por conseguinte, Adam Arishon, como quando nós falamos de Adam Arishon, nós estamos falando de todos os seres humanos, eles podem se assemelhar a Adama, porque ele foi criado a farme na Adama, mas como ele também tem Neshama, ele tem condições de Adamel Elion, de guardadas as devidas proporções, de ser semelhante, inclusive, ao seu Criador, porque tem dentro dele um Hele, que é espiritual, que é a Neshama. Por isso, por que Shlomo HaMelech optou por dizer que o Atzel é Hacham Be'enav? Porque o sujeito preguiçoso é um sujeito que é inteligente e sábio nos seus olhos. Ele tem sempre justificativas para a sua preguiça. Ele dá um monte de respostas e um monte de terutzim, todos eles, na sua opinião, maravilhosos. Podem vir as pessoas mais inteligentes, mais esclarecidas, e dizer para ele, meu amigo, não é esse o caminho. Você precisa acordar mais cedo, você precisa ser um sujeito mais rápido, você tem que ser um sujeito mais ligeiro, você tem que ser um sujeito que tem agilidade, tem rapidez, tem zrizut. Ele entende mais do que todos. Ele sempre vai ter uma resposta para justificar esta ou aquela atitude que é a atzlut dele. Por que que Adam Arishon, por que que Shlomo HaMelech optou justo no Atzel denominá-lo como Hacham Be'enav, um sujeito esperto nos seus olhos? Porque a atzlut, a preguiça, é parte integral da essência do ser humano, pelo fato que ele foi criado a far Mina Adama. Mas nós não podemos ficar só nisso, que nós nos assemelhamos à terra. Nós também podemos nos assemelhar, guardadas as devidas proporções. Le Elion, Adamé, Le Elion. O Mekevan, Chegeuto, Ena manahat lo lehakir beshifruto ativeit ulohodot behulshotav. Já que o orgulho da pessoa não lhe dá a possibilidade de reconhecer o quanto ele é o contrário de não tem motivos para se orgulhar, ulhodot behulshotav, e reconhecer suas fraquezas, lachen, ela acaba cegando a inteligência da pessoa, betirutzim shonim, com diversas respostas, asher belibo yidmeshem amitiyim, que ele se convence que elas são respostas suficientemente corretas para justificar suas atitudes. Yeteramizu, hu eno mistapek benimukim betirutzim leatzdik et hanhagato. Ele não se dá como satisfeito apenas encontrando respostas para justificar sua conduta. Elabone mitzar misvivo u mitaperbo. Ele constrói uma fortaleza em torno dele e com isso ele se sente protegido. Vezot aliedei shemamtzi leatzmo shita b'chayim. Ele então agora tem uma linha de vida, ele tem uma filosofia de vida. Shekach be'azlat yadayim u be'itiyut sarich lichyot. Que ele acabou se convencendo que a filosofia de vida deve ser um sujeito relaxado e um sujeito devagar. E ele acaba se convencendo que esse é o caminho mais correto. Entre aspas. E esse sujeito, então, ele se considera um sujeito esperto. Ao ponto tal que fica totalmente difícil mudar os seus conceitos, porque ele simplesmente colocou aqui estacas muito fortes no louvor à preguiça para poder justificar sua conduta. A derech leshanot, leishtanot letová, hu al yedei sheyachshod be'atzmo shema'asav vede'otav, nova'im mirashnanut bilvad. A única forma que ele pode mudar sua conduta é que ele tenha desconfiança de si mesmo, de suas atitudes e dos seus raciocínios, que são provenientes unicamente do desleixo. E todas as explicações que ele deu, elas são totalmente infundadas. E assim também, em relação às outras características negativas, não só a questão de preguiça, onde a pessoa precisa sempre estar desconfiado de si mesmo, e aquela filosofia que ele construiu, ele precisa começar pouco a pouco destruí-la, para ele poder entender que ele construiu uma filosofia de vida baseada sobre coisas infundadas. Como escreveu o Mesirat Yesharim, que quando a pessoa de repente resolve ler Raquel, resolve ser leniente em certas coisas, ele tem que prestar atenção se isto não é o Yetzer Hará que está levando ele para isso, ou os seus desejos é que estão causando essa tendência dele ser um sujeito leniente. Pois não? Que ele comece a desconfiar dele mesmo, que não pode ser que ele é o único sujeito inteligente na face da Terra. Tem outras pessoas que também são inteligentes, pelo menos como ele, e levar em consideração a opinião de outras pessoas que dizem diferente da filosofia de vida que ele construiu. Nós já estudamos isso na semana passada, mas é importante que a gente repita isso. Algumas vezes o Rav Chaim Friedlander Zatzar nos citou, em nome do Saba Mikelem, que o primeiro pensamento da pessoa ele é oriundo do Yetzer Hará. Por isso, é importante que todas as vezes que a pessoa for tomar uma atitude, não tomar a atitude do seu primeiro pensamento, mas sim o contrário do primeiro pensamento. Eu vou aproveitar aqui e explicar uma coisa que nos últimos shiurim eu não lhes disse, mas é importante que a gente frise isso aqui. Existe na Yahadut um conceito chamado primeiro pensamento, Muskal Rishon. É chamado isso Muskal Rishon. É o primeiro lampejo da ideia da pessoa. Nós não podemos generalizar que o Muskal Rishon de todas as pessoas, ele é proveniente do Yetzer Hará. Eu vou lhes contar uma história verídica. Numa oportunidade, tinha uma pessoa que tinha uma pergunta muito séria, Behalachot Ishut, הלכות אישות, pode ser הלכות de gitin, de ktuba, de kidushin, de yevamot, conceito geral ligado com essa questão de ishut, que estão no Shulchan Aruch Even Ezer. E essa pessoa procurou o Stipler, Alav Shalom, o pai do Rav Chaim Kanievski. O Stipler respondeu para ele que ele não é posek. Ele não tem como responder para ele essa pergunta de ishut que ele tinha, porque ele não é posek. Esse sujeito já ia sair e resolveu voltar. Ele pergunta para o Stipler, para quem então eu pergunto? Ele diz, você vai perguntar ao Rav Shach. Aí esse sujeito disse para o Stipler, mas o Rav Shach também não é posek. Ele falou, é verdade que o Rav Shach não é posek, mas o muskal rishon do Rav Shach é Torá. O primeiro lampejo da ideia do Rav Shach é Torá. Então, é evidente que quando o Saba Mikelem diz que o muskal rishon nosso é proveniente do Yetzer Hará, ele está falando com a gente. Ele não está falando com homens grandes. Outra história para a gente esclarecer um pouco melhor esse assunto. Numa oportunidade, o Rav Mibrisk, conhecido como Hagriz, filho do Rav Chaim Mibrisk, disse para algumas pessoas uma certa coisa. Aí perguntaram para ele, de onde o senhor tirou isso? Então, o Rav Mibrisk não respondeu para essas pessoas, mas disse para uma pessoa mais próxima a ele, ele disse, o que as pessoas pensam? Toda a minha vida eu sou estudei Torá. De onde eu posso ter tirado isso? Eu não leio jornal, eu não leio revistas, eu não assisto televisão, eu não mexo com internet. De onde que pode ser que tenha dito isso, se não é da Torá? Ele se manifestou para uma pessoa próxima a ele, o ridículo, que as pessoas estão questionando de onde que ele tirou isso, de onde ele pode ter tirado isso, se a vida toda dele, ele só estudou Torá. As outras pessoas que mexem com mil e uma coisa, não podemos dizer que o muskal rishon, que o primeiro lampejo da ideia deles é Torá, mas alguém, como esses homens que eu citei, e outros que a Yahadu tem durante todas as gerações, e na nossa geração também tem pessoas brilhantes, em que todo o essek deles é Torá, é certeza que o muskal rishon deles é Torá. O Saba Mikaelem está falando com pessoas simples como nós, que o nosso negócio não é só Torá. Infelizmente, nós temos outros interesses na vida, que é difícil dizer que o primeiro lampejo da nossa ideia seja Torá. Por isso, o Saba Mikaelem diz que a pessoa comum como nós, o primeiro lampejo que aparece é Atzat Yetzer Hará, é o conselho do Yetzer Hará. Para a pessoa não fazer como a primeira ideia. Fazer justo o quê? O contrário, porque a primeira ideia é proveniente do Yetzer Hará. Vejamos. Mori verabi, agora tzadik Rav Dessler Zatzal, Amar Beshem Asaba, Rav Simcha Zivu Mikelem Zatzal. Kasher yesh la adam sfekot ve'inyan mesuyam, ech leitnaheg. Quando a pessoa tem dúvidas como ele deve se comportar, e kamuvan ele não tem para quem perguntar. Yassim elibo ma haita machshava rishona she'alta bedaato li pitron habaya. Quando eu tenho um problema, para ele começar a pensar qual foi a primeira solução que apareceu na cabeça dele. Ve'yase ha'hefech mimena. Para que ele faça justo o contrário. Ki az bevadai ose nachon. Se ele fizer o contrário, é o Nachon, porque o primeiro lampejo veio do Yetzer Hará. Já estava esquecido isso anteriormente. Que aratzon arishon hatzatz belibo. Primeiro desejo da pessoa, quando é uma pessoa que não é totalmente neutra, não, o esek dele não é somente Torá, ele tem outros interesses na vida. Ha hediot kofetz barosh, que automaticamente, o hediot que tem dentro de nós, que é o Yetzer Hará, ele é quem primeiro começa a opinar. Noveia mea yetzer hará hamushrash betivó. Kedela daat mai yaderech hanechona lalechet ba. Para que a pessoa possa saber qual é o caminho correto que ele tem que seguir. Tzarich lahkor velidros velahdor leshorshei asafek. É necessário que a pessoa investigue, em que ela se aprofunde na raiz da dúvida que ele tem. ולהתבונן הרבה מה טוב וראוי לעשות, יפלטיר בסטנטי וכווה הפוזיסון כוהטה, יוקיקיה וכוהט ופזר. לא מחליטים כל כך במהירות, כפי שעולות במחשבה מיד המסקנות הנובעות מכוחות הרע שבקרבנו. נוסי אג'י, אינוסי דסידי, הפידמנטי, כמו אספרימרוס פרסטי, primeros lampejos de nossa ideia, que eles são normalmente provenientes das forças negativas que tem no nosso íntimo. במיוחד, צריך אדם לחשוד בעצמו, שמא החלטותיו הראשונות הפזיזות הם תוצאות העצלות. E de uma forma específica, é necessário que a pessoa desconfie de si mesmo, que talvez as suas decisões primeiras são provenientes desse seu ímpeto, ímpeto este que é proveniente da preguiça. Que cachedo lachov harbé? Pois existem dois tipos de preguiça. Existe preguiça física e existe preguiça mental. Da mesma forma que a pessoa tem preguiça física, existe muitas vezes também preguiça da pessoa não querer pensar muito. Já pensei o suficiente, não quero mais esforçar a minha mente. E muitas vezes os equívocos estão aí, que a pessoa não quer esforçar a sua mente, que também é um estilo de preguiça. Ou, shekaved alav la'asot et ra'uy, ou, de outro lado, a pessoa sabe qual é o correto, o que, que tem que ser feito, mas é difícil para ele fazer. Ele sente que isto é uma dificuldade. Então, automaticamente, ele prefere ficar estagnado aqui. Velachen, mahlit la'asot ma she'oleh bedato b'machshava rishona, ou et ma shekal la'asot. Então, ele decide fazer aquilo que primeiro sobe na cabeça dele, ou o que é mais fácil, que não é todas as vezes o correto. Rav Simcha Zivu Mikerem Zatzar Hashash Shemenuhato Be'emtza Ayom Novaat Me'atzlut. Ka'amur, al adam lachshod be'atzmo, como foi dito antes, é necessário que a pessoa desconfie de si mesmo, se suas atitudes são corretas, se elas são prevenientes do Yetzer Hara ou não. Ve'rifhon kol ma'aseh im hu pe'ula tova, o shema has ve'shalom ma'aseh ha'yetzer Hara. Examinar todas as suas atitudes, se são atitudes positivas, ou se rafecharam suas atitudes, são provenientes do Yetzer Hara. Como se sipera Gaon, a tzadik Rab Abba Gross, para Zatzal, al Rabo Asaba Mikelem, Zatzal, se besof yamav kasher haya halush, halash vetasush, numa oportunidade, o Rav Simcha Zivu Mikelem, quando já tinha uma certa idade, estava enfraquecido, hit alef pa'am, ele desmaiou numa oportunidade, vishkivu alamita, quando as pessoas viram que ele desmaiou, colocaram ele para descansar na cama. Le'ahar zman it'orer me'ilfono, ve'gilat asom unah ala sapa, be'emtza ayom, quando ele acordou do desmaio, de repente ele se vê que no meio do dia ele está deitado na cama. Be'sha'a she'no ragil ishkava, no momento que normalmente ele não deita essa hora. Ele gritou sobre ele mesmo, ó, preguiça. Ele não tinha se dado conta que ele tinha desmaiado. Porque ele de repente acorda e ele vê que nas 11 horas da manhã ele está na cama. O que está fazendo o Saba Mikerem às 11 horas na cama? Então ele gritou para si mesmo, dizendo, ó, isso é preguiça. Queria sair da cama com toda a fraqueza que ele tinha. Que rachad be'atzmo, pois ele desconfiou de si mesmo. Que o fato que ele estava deitado essa hora no meio do dia é proveniente de preguiça. E é assim que a pessoa tem que analisar a sua pessoa. Sempre estar analisando da onde são provenientes as nossas atitudes, se elas são provenientes do lado positivo ou do lado negativo. E para isso é necessário que a pessoa reflita, e reflita muito, e não ser atzel, não ser preguiçoso no pensamento.
Muito obrigado.